Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho dessa polêmica em torno do Fundo Rural. A polêmica não terminou, não. E agora a gente vai falar sobre a decisão da AproSoja Goiás, depois da AproSoja Mato Grosso. Agora é a vez da AproSoja Goiás recomendar aos seus associados para não aderirem ao refis do Fundo Rural. A gente vai conversar agora com o Bartolomeu Brás Pereira, presidente da AproSoja lá do estado, para entender a motivação dessa recomendação e, obviamente, entender um pouquinho o que está acontecendo, os bastidores. Bartolomeu está lá em Brasília nesse momento, justamente conversando e entendendo um pouquinho mais sobre essa atual situação do Fundo Rural. Seja bem-vindo, Bartolomeu, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Foi uma decisão de recomendação aos associados, é isso, Bartolomeu?
Olha, sim, foi uma decisão em assembleia onde os produtores estavam encontrando dificuldade de uma possível dívida que a Receita Federal nos arranjou nesse momento de dificuldade, onde aquela votação política do STF de 6-5, enquanto nós tínhamos já uma decisão de inconstitucionalidade, então fez isso depois que o STF fez, nós estamos buscando uma saída. E quando foi construído um acordo juntamente com entidades e a frente parlamentar, criou-se uma possibilidade de, às vezes, o produtor conseguir fazer com que pagasse ou parcelasse essa possível dívida inventada pelo STF. Mas, infelizmente, esse acordo não foi cumprido. Esse acordo do governo federal, ele descumpriu o que nós tínhamos colocado, é lógico que nós tínhamos colocado muito mais. Ele descumpriu esse acordo, ele vetou alguns pontos, juros, sucumbência, o efeito cascata na cobrança de alguns produtos. Então, isso fez com que e também a falta de entendimento de como fazer isso, como aderir e o que aderir, o que, vamos dizer assim, declarar, fez com que nós, a entidade, juntamente com a nossa equipe jurídica, os produtores, os sindicatos rurais, viram a necessidade vamos dizer assim, pedir que os produtores não aderissem agora à Receita Federal. Por quê? Porque ele não vai conseguir, da maneira que está, ele não vai conseguir chegar ao final e cumprir a sua dívida, e é praticamente impossível, e ele vai chegar no momento que ele vai ter gasto, pago muita coisa e não ter resolvido nada. Então, essa decisão da Assembleia, ela foi uma decisão praticamente unânime de todos os produtores a pedir, vamos dizer assim, que o Congresso, que é a frente parlamentar, nós estamos numa audiência pública agora sobre o Fundo Rural, o Ronaldo Caiado colocou muito bem, nós precisamos, no mínimo, prorrogar por um período para a gente ver quais serão as nossas próximas decisões sobre o Fundo Rural. Então, agora, nesse momento, nós estamos em Brasília pedindo e solicitando, principalmente, os nossos parlamentares que prorroguem a adesão. Para aí sim a gente vê quais serão as nossas medidas. Que nós temos também, Alexandre, os embargos infringentes, que foram exatos e tinham modulação. Isso também tem que chegar ao final. O Supremo tem que dar uma decisão final sobre o que vai ser aceito ou não, porque foi uma decisão de 6-5. Então nós buscamos uma ação jurídica com jurídicos extremamente renomados no Brasil para que nós possamos mostrar que essa dívida ela é uma dívida inexistente aos produtores rurais do Brasil, que vem contribuindo muito aí para a nossa economia, né, Alexandre?
Muito bem. Agora, o problema foram os vetos, então, ao refis, ao processo de refinanciamento, Bartolomeu?
O problema foi que não houve um acordo primeiro, e o outro ponto é que o produtor rural, da maneira que foi colocada, ele não tem nem condições de declarar o que é e o que não é que foi recolhido. Então, tem várias situações, vários pontos que tem que ser discutido. Então, Eu acredito que esse simbólico do moral, ele está muito longe de terminar, da forma que está sendo imposta. Quando você constrói um acordo, ele é desfeito por alguma das partes, então a gente vê que a gente está dentro nesse momento, que precisa de sair uma prorrogação para que a receita do governo é que ativar nenhum dos nossos produtores, para que a gente busque uma nova saída. Porque essa que foi imposta aí, ela não deu certo e a gente precisa buscar uma solução.
Agora, o governo já sinaliza aí uma prorrogação de 75 dias no prazo de adesão ao programa.
60 dias.
60 dias? É tempo suficiente, Bartolomeu?
Não, de maneira alguma. De maneira alguma, 60 dias não vai resolver nada, não vai dar tempo para fazer nada. Nós estamos em plena colheita agora, o produtor está fazendo o que é o seu papel, que é colher lá na sua propriedade rural. Ele não tem condições de buscar esse conhecimento nesse momento. As entidades também não têm isso ainda para oferecer. Algumas já estão dando algum conhecimento, passando algumas informações, mas é impossível. Esse prazo ele tem que ser novamente revisto, porque da maneira que está, acho muito difícil que se consiga trazer algum resultado, a ser votado esse veto, a ser votado os rivais dos empregados. Então, tem muita coisa para ser passada para que depois sim o produtor buscar uma saída. Agora, eu acredito, nós acreditamos na entidade da Profissão de Goiás, que o produtor não deve aderir, deve esperar aí o andamento para a gente ver o que a gente pode fazer para que esse produtor esteja menos lesado nesse momento.
No final do ano passado, o então presidente da FPA, o Nilson Leitão, conversou aqui com a gente no Notícias Agrícolas e disse que a prioridade seria derrubar os vetos do presidente. Só isso resolve, na sua opinião, ou precisa mais, Bartolomeu?
Não, só isso não. A gente, nesse momento, a gente precisa de prorrogação. A gente precisa de prorrogação. É lógico que os vetos, eles podem amenizar essa situação que vem acontecendo nos produtores rurais. Mas que resolve, não resolve, porque pelo tamanho, pela forma que poderá ser cobrado, pelo efeito cascata em algumas cadeias, eu acho muito difícil o produtor conseguir cumprir com essas exigências que a Receita Federal está exigindo.
Mas tem algum...
Mesmo com os vetos.
Mas tem algum risco da Receita começar a cobrar ou não? Se prorrogar, tem que ser cumprido?
Não, nós estamos aqui como entidade para resolver essa situação. Nós não poderemos deixar o nosso produtor na inadimplência. Então, nós estamos aqui para que a Receita, nós estamos aqui com a voz dos nossos produtores, para que a Receita entenda que nós não temos condições, mínima condições, de aderir a qualquer programa que venha ser imposto nesses próximos dias ou meses ao produtor rural.
Muito bem. E como é que estão as negociações, as conversas aí em Brasília nesse momento, Bartolomeu?
A gente esteve agora numa audiência no Senado com o Casson, com o Ronaldo Caiado, com a Tereza Cristina, colocando esse ponto. Agora nós estamos indo para a Frente Parlamentar da Agricultura, hoje tem a posse da FPA, nós vamos colocar essa situação para que a gente reveja essa situação e a gente busque uma saída que não seja uma saída onerosa. Olha bem, o rural, ele no mínimo, o produtor rural, ele paga no mínimo o produtor de grãos, de carne, no mínimo 4 vezes mais o que é para a assistência social. Então hoje a automotivação melhorou. Antes você tinha um emprego desqualificado, hoje você tem um emprego qualificado. Diminuiu o emprego no campo? Não, aumentou também na agroindústria. Na agroindústria de fabricação de máquinas, na indústria de robótica. Então tudo isso nós transferimos uma tecnologia desse produtor. Agora, por isso que nós vamos continuar pagando uma previdência devida, é constitucional, mas vamos pagar o que nós devemos, e não o que a Receita acredita ser.
Uhum. Mas você está discutindo o passivo, certo? As novas regras passivo. A partir de agora, não. Não se mexe mais.
Sim, o passivo. Não, à frente, apesar que esse ano deveria ser, não poderia ser um e-mail, já deveria ser na folha de pagamento, mas dificilmente vai ser revertido. Agora, o ganho da próxima safra será o que pode captar por folha de pagamento ou pelo fundo rural. Então, esse é o grande ganho que nós tivemos aí nas discussões das nossas entidades e nós temos que consolidar isso.
Muito bem. Então, só para a gente encerrar, vamos deixar claro, Bartolomeu, posicionamento da ProSoja Goiás, então. É para o produtor não aderir. A recomendação é essa, né? Mas o produtor é livre para decidir, certo?
É, isso aí é uma recomendação da entidade. É lógico que o produtor tem o seu caso. Nós sabemos que cada produtor deve olhar a sua gestão, a sua forma de trabalhar, e a decisão é dele. Nós estamos recomendando a não adesão para a gente buscar políticas que devem melhorar essa situação. Agora, essa decisão de aderir ou não é particular de cada produtor, de cada empresário rural.
Muito bem. Tá, então, mais um posicionamento de mais uma ProSoja estadual, ProSoja Goiás agora. A ProSoja Mato Grosso também já tinha feito essa mesma recomendação aos seus associados. Portanto, até que fique mais claro o que pode ser feito, o que pode ser melhorado em relação a essa adesão. Prorrogação do prazo é a prioridade, segundo afirmou aí para a gente o Bartô. Também é preciso aí ver o que pode acontecer ainda com um embargo infringente lá no STF, que isso pode trazer aí uma vantagem para o produtor. Vamos esperar para ver. Bartolomeu, muito obrigado pela sua participação por enquanto aqui com a gente. Imagino que a gente vai conversar muito sobre esse tema ainda, Bartolomeu.
Eu que agradeço a ProSoja Goiás, está à disposição, notícias agrícolas, o que precisar, pode nos procurar.
Um abraço, meu cara, até a próxima.
Um abraço, Marcos.
Bartolomeu Brás Pereira é o presidente da AproSoja Goiás, portanto, reafirmando a recomendação aí da entidade em relação à adesão ao Refis. Nesse momento, segundo Bartolomeu, não é momento de fazer nenhuma adesão. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.